Atos dos Apóstolos é a continuação dos evangelhos, irmãos, né? Então, existem quatro evangelhos. A palavra evangelho significa boas novas, vem do grego evangelium, né? E o Atos dos Apóstolos foi escrito pelo apóstolo Lucas, que também escreveu o evangelho de Lucas, e é a continuação dos evangelhos. Fala a respeito da ascensão de Jesus Cristo e também do início da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos conta a respeito do início da igreja primitiva, né, da igreja cristã. Diz assim o Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo número 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou. Até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel, o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Capítulo número 2, versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo número 12. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os onze e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomar conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Somente até aqui. Feche seus olhos agora, vamos clamar a Deus. Rei de Nazaré e Senhor, Papai, é no nome de Jesus que nós te buscamos agora, Senhor. Buscamos, Senhor, o teu Espírito mais uma vez. Buscamos a tua unção, o teu poder, a tua graça. Buscamos, Senhor da glória, Pai, sermos tocados por ti, tocados do coração, na alma, para que possamos profetizar e falar daquilo que é teu, Senhor, daquilo, Senhor da glória, Pai, que está no teu coração. O Altíssimo, Rishalabão, Decandalás, Suriandalás, Doricandalaias. Ô Senhor da glória, manifesta-te agora, Senhor. Fala, Senhor, através dos meus lábios, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia, neste lugar. Deus seja louvado, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Ô glória. Irmãos amados, você conhece muito bem essa história? Você que já teve alguma experiência com o Espírito Santo deveria entender, né, como isso se desenrolou na sua vida, né? Mas nesse trecho da palavra do Senhor, os apóstolos estão relatando aqui algo muito importante. Além da revelação de Jesus Cristo confirmando que depois que ele voltasse para o céu, depois que ele voltasse para o Pai, viria sobre nós o Consolador. O próprio Jesus, quando estava aqui em terra, antes de ele ser crucificado, ele, orando ao Senhor, ele disse aos seus apóstolos logo após, dizendo que ele deveria ir para o Pai, ele deveria nos deixar para que pudesse vir sobre nós o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito que nos ensinaria tudo aquilo que nós devemos saber e nos faria lembrar de tudo aquilo que nós necessitamos lembrar. E o próprio Jesus falou que no dia que nós tivéssemos que falar, não seríamos nós que falaríamos, mas seria o Espírito Santo dele que falaria através de nós, né? A Bíblia diz e relata, o apóstolo Paulo disse inúmeras vezes que nós somos templos do Espírito Santo, ou seja, somos templos, morada do Espírito Santo de Deus, morada para que o Senhor Deus possa operar através da nossa vida, para que Deus possa falar através, né, do seu coração, através, né, da sua voz mansa, suave, que fala ao nosso coração, fala à nossa mente, nos ensina e nos faz levar pelos caminhos que nós devemos ir. E obviamente que esse trecho da palavra do Senhor talvez seja uma das passagens bíblicas mais importantes para os cristãos. Talvez seja uma passagem, a passagem assim, que os cristãos deveriam se regozijar e se alegrar com grande profundidade, porque é uma promessa, não para os dias vindouros, não para um momento após a morte neste mundo ou após a volta de Cristo, mas é uma promessa para hoje. É uma promessa para as nossas vidas nesse instante, neste momento, neste mundo, e que nós todos deveríamos estar vivendo esta promessa. Nós todos deveríamos estar envolvidos por esta promessa dita, dada por Jesus Cristo, Filho de Deus, para a sua igreja, para o seu povo, ensinando e relatando que seria necessário isso. Jesus disse: eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for, não virá sobre vós o Consolador, o Espírito da Verdade. Portanto, é algo fundamental para nós, né? O próprio João Batista, Jesus citou aqui, né, falando aos seus discípulos pouco antes de voltar, depois de ter ressuscitado, ele disse, João Batista disse assim, né, eu batizo com água, mas vem um depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esta é uma promessa de Deus. Uma promessa dada em primeiro lugar através do profeta Joel, muito antes de Jesus Cristo nascer, muito antes de Jesus Cristo ali começar o seu ministério, Deus dizendo que nos últimos dias, nos últimos tempos, ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre nós, sobre os homens, sobre os filhos, sobre os velhos, sobre os pais, sobre os servos, sobre as servas, sem distinção de pessoas, porque no tempo passado, antes de Jesus Cristo, somente os reis, alguns reis, e somente os profetas recebiam o Espírito Santo de Deus. Era algo muito especial e muito limitado. E hoje ainda é muito especial, mas está livre, aberto, determinado sobre as nossas vidas e sobre a sua vida. Identificamos aqui, irmãos, nesse trecho que nós lemos, eu não sei se você sabe, mas Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou e se encontrou ali com Pedro, com Maria, né, depois visitou ali os seus apóstolos, conversou com ali Tomé, que não acreditava, e depois Jesus se mostrou vivo a ele. Jesus ficou 40 dias ainda na terra, aparecendo aos seus discípulos e ensinando ainda a respeito daquilo que aconteceria, explicando aquilo que eles não tinham conseguido entender antes que houvesse ali a morte do Filho de Deus, Jesus Cristo continuou ainda ministrando e ensinando seus discípulos, talvez convertendo ali alguns corações que eram duros, que eram ali pessoas ainda incrédulas. E Jesus Cristo teve que fazer essa obra e fez essa obra. 40 dias ainda na terra, ministrando aquelas vidas para que eles pudessem estar ali fazendo a grande obra, iniciando a grande obra, a fundação da igreja de Jesus Cristo. A fundação da igreja do Filho de Deus. A fundação da igreja queria proclamar aos quatro cantos da terra, conforme foi dito aqui, né? Aos quatro cantos da terra, a palavra de Jesus Cristo. Estava no coração de Deus, o objetivo de Deus, a intenção de Deus era que a palavra de Deus fosse proclamada nos quatro cantos da terra. E ainda continua sendo esse o objetivo do Senhor. Que você conheça Deus, que você viva Deus, que você receba Jesus como seu Senhor e Salvador, viva uma vida de santificação, como foi dito aqui pelo presbítero Alain, né? E tenha momentos de comunhão, momentos de revelação, momentos aonde você será usado em profecias, aonde você será usado através do Espírito Santo de Deus, através do poder do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo, irmãos, Deus, ele é tão perfeito, Deus, ele é tão maravilhoso, Jesus Cristo é tão maravilhoso, que ele voltou para o Pai. Mas ele não nos deixou só. O próprio Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfãos, virei sobre vós. E nós entendemos, irmãos amados, que este é um fundamento para a igreja. Sem Jesus Cristo em nós, sem Jesus Cristo sobre a sua igreja, não existe ministério, não existe salvação, não existe poder, não existe condições de que nós sejamos ali alimentados, cuidados, para que nós sejamos, tenhamos revelação de Deus e possamos discernir aquilo que é e aquilo que não é. A igreja cristã é uma realidade. Eu sempre me alegro muito quando eu digo aqui, proclamo aqui, não para que você ouça, né, simplesmente, mas para que o mundo espiritual ouça, que essa igreja pertence ao Senhor Jesus. Esta é a igreja de Cristo, esta é a igreja de Jesus Cristo, irmãos. Esta foi a igreja idealizada pelo Senhor, esta foi a igreja, né, planejada pelo Senhor. A igreja que foi planejada para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse exaltado, para que o nome dele ali fosse proclamado, para que o nome dele fosse manifesto no meio das pessoas. E obviamente não é uma exclusividade desta igreja, não estou dizendo que é uma exclusividade, eu estou dizendo que esta é. Porque nesta igreja eu tenho revelações de Deus, e nesta igreja eu sinto a presença de Deus. Então eu posso falar daquilo que é, e você se sinta alegre e se sinta feliz, porque a igreja não são as quatro paredes, a igreja não é o nome da igreja, a igreja não é o ministério da igreja, a igreja são as pessoas que estão dentro dela, a igreja, né, são as pessoas que vivem o Evangelho, a igreja são as pessoas que acreditaram em Jesus, a igreja são as pessoas que aceitaram Jesus, a igreja são as pessoas que vivem Jesus na sua vida, a igreja são as pessoas que têm necessidade e desejam viver Deus neste mundo e viver Deus no mundo vindouro, viver Deus no mundo derradeiro, né, no mundo final, nas coisas, depois das coisas finais que acontecerão, né, é esta a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem os seus privilégios. A igreja de Cristo, ela tem as promessas inerentes a ela. Ela tem as promessas inerentes àqueles que são chamados e que são ali, né, alimentados pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você olhar esta palavra que nós lemos aqui, os primeiros versículos que nós lemos, o Senhor disse assim na sua palavra: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Se nós fomos contar, irmãos, depois da morte de Cristo, ele ficou 3 dias, né? Antes de ressuscitar, ficou 3 dias morto antes de ressuscitar. Depois ficou 40 dias com seus discípulos. Jesus Cristo ali, ele ministrou a Páscoa aos seus apóstolos, né? Santa Ceia ali foi instituída ali durante uma celebração da Páscoa. A Páscoa, você sabe que a Páscoa ela não foi instituída por Jesus. A Páscoa foi instituída por Deus para comemorar a saída do povo do Egito, né? A libertação do povo que andava cativo no Egito. Então, o povo de Israel, por ordem perpétua de Deus, comemorava a Páscoa. E Jesus estava ali celebrando a Páscoa e ali, durante a Páscoa, ele nos ensinou a Santa Ceia do Senhor, a celebração que nós fazemos aqui uma vez por mês, né, celebrando a comunhão do homem com Deus. Então, irmãos amados, se nós formos contar 3 dias, depois 40 dias, dá 43 dias, e o Senhor falou assim, né, sereis batizados, recebereis a promessa do Pai, não muito depois destes dias. Existia ali, depois, ainda existe nos dias de hoje, uma festa chamada Festa de Pentecostes. Pentecostes porque esta festa, ela é realizada 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, a festa de Pentecostes é uma festa judaica, ou a festa das semanas, festa das 7 semanas, né? Então, existem diversos nomes para essa celebração, judaica. Então nós entendemos que depois de 7 dias, daquele momento que Jesus subiu aos céus, o derramar do Espírito Santo aconteceu ali no meio do povo de Israel. Só para você ter uma ideia de como estavam ali as coisas planejadas por Deus, as coisas planejadas pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Segundo a Bíblia, no dia de Pentecostes, né, houve um grande barulho aonde os discípulos estavam reunidos, e ali o Senhor Deus derramou do seu Espírito Santo, e as pessoas que estavam ali começaram a falar em línguas estranhas, começaram a profetizar umas com as outras, e as pessoas que estavam ao redor, que não faziam parte daquele grupo, estranharam e acharam ali que aquelas pessoas estavam bêbadas, estavam embriagadas. Irmãos amados, se nós observarmos aquilo que é a igreja hoje, se nós observarmos aquilo que o povo de Deus é hoje, esta igreja como sendo igreja de Cristo hoje, nós devemos entender que é necessário que as pessoas que aqui estão, que vivem em Cristo, que fazem parte da igreja de Cristo, sejam batizadas no Espírito Santo de Deus. É uma necessidade, porque é uma promessa, é uma capacitação. A igreja não existe sem o Espírito Santo, a igreja não existe sem os dons do Espírito Santo. Portanto, irmãos amados, como você é a igreja, como você é a igreja, você deve olhar para si mesmo, você deve olhar para você mesmo e entender que esta é uma necessidade espiritual que está sobre a tua vida. Você não pode abdicar disso, você não pode, né, rejeitar isso ou desprezar isso. E quantas pessoas têm tantos desejos no seu coração, quantas pessoas desejam tantas coisas, quantas pessoas buscam tantas coisas e se esquecem de que os fundamentos de Cristo devem ser executados primeiro. As coisas espirituais devem acontecer na nossa vida em primeiro lugar, né? Para que nós possamos depois conquistar com sabedoria, no tempo de Deus, tudo aquilo que nós necessitamos neste mundo. Eu sempre falo, a prioridade errada gera maldição. Quando você deixa de buscar aquilo que é fundamental para a sua vida, por conta daquilo que supostamente você necessita neste mundo, as coisas não vão bem, porque você começa a tomar decisões erradas. E não tem coisa pior do que um crente tomando decisões erradas. E o crente que toma decisões erradas é um crente que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Um crente que toma decisões erradas é um crente que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quantas vezes isso acontece, irmãos? Porque as pessoas, elas se esquecem que necessitam das capacitações de Deus. As pessoas se esquecem que uma vida em Deus pressupõe o quê? Ouvir a voz de Deus para que possam agir de forma correta e abençoarem vidas, as suas famílias, abençoarem a sua casa, o seu trabalho e viverem aquilo que Deus quer que nós vivamos neste mundo. Deus quer que você viva a plenitude dEle neste mundo, que é o Espírito Santo. E Deus quer que você viva a plenitude deste mundo, nele, através dEle, por causa dEle, na sua vida. E quantas vezes as pessoas se cansam? Você sabe por quê, irmãos? Quantas vezes os crentes esquecem disso, os crentes abdicam disso, os crentes rejeitam isso? Você sabe por quê, irmãos? Porque para receber o Espírito Santo, para receber as coisas que são de Deus, é necessário que nós nos posicionemos, é necessário que nós busquemos, é necessário que nós nos convertamos verdadeiramente e que nós não rejeitemos tudo aquilo que é de Deus antes desejemos as coisas que são de Deus. Não é fácil, não é simples, irmãos. Se converter é fácil, falar que se converteu é fácil, viver a conversão muitas vezes não é fácil, muitas vezes não é difícil, muitas vezes é difícil, não porque seja verdadeiramente, mas é porque as pessoas fazem difícil, as pessoas não são perseverantes, as pessoas, né, são frias hoje espiritualmente, se esquecem de buscar aquilo que é importante para as suas vidas, achando que o importante para as suas vidas é dinheiro, e se esquecem daquilo que é mais importante para as suas vidas, que é Deus fazendo parte dela, que é Deus fazendo parte do lar, que é Deus fazendo parte da história, que é Deus fazendo parte ali, né, dos momentos especiais, dos momentos diários da vida da pessoa. E nós não podemos, irmãos, ignorar isso. Você não pode ignorar isso, né? Persista, seja uma pessoa perseverante. É, porque as coisas que são de Deus não acontecem no teu tempo, mas acontecem no tempo de Deus. Porque algumas vezes você acha que você está preparado, mas Deus sabe que você não está preparado. Deus sabe que não é o momento, porque Deus não faz nada que seja ruim para você. Muito pelo contrário, Deus só faz coisas boas para você. Então no tempo dele é o tempo certo. Não é atrasado, não demora, é no tempo certo. Muitas vezes nós fazemos com que o tempo seja adiado. Quantas vezes as pessoas fazem com que as bênçãos de Deus sejam adiadas nas suas vidas por conta da sua teimosia espiritual, por causa da sua falta de posicionamento, por causa, irmãos amados, da sua falta de compromisso com Deus, da falta de compromissos com as coisas santas, com a santificação, com a oração, com a leitura bíblica, com a busca incessante do único Deus. Quantas vezes as pessoas fraquejam no meio dessa jornada e atrapalham Deus e começam a viver o quê? Começam a viver o mundo, que é, irmãos amados, é uma porcaria, só coisas ruins, só imundícies. O mundo é cheio de imundícies. E se você olhar e perceber aquilo que era a sua vida, espero que o verbo esteja correto, aquilo que era a sua vida, você vai entender que era só imundice. Era só imundice, porque o caráter já estava pervertido, os valores se pervertem facilmente, e as pessoas são convencidas por valores e atitudes que o mundo pratica, que são loucura para Deus, que são abominações para Deus, e as pessoas não estão nem aí, por causa da frieza espiritual, por causa do distanciamento de Deus e por falta do Espírito Santo de Deus. E eu volto a dizer para você, o presbítero Alan ministrou aqui, sem santificação ninguém verá a Deus. Templo sujo é a habitação de Satanás. Templo sujo é a habitação daquele que é imundo. daquele que se sujou a vida toda. Templo sujo não é lugar do Espírito Santo de Deus habitar, e ele não vai habitar. Ele não vai habitar num templo que está sujo. Se convença disso. O nosso Deus é santo, ele é santo. Os anjos, a Bíblia diz que os serafins, os anjos estão ali diante do trono de Deus, declarando a santidade dele, declarando a santidade do Senhor todo o tempo. Não posso dizer que 24 horas, porque no céu não tem hora, não tem dia, não tem noite, mas é todo o tempo. Todo o tempo os anjos estão proclamando ali a santidade de Deus, e você observa isso no livro de Apocalipse, quando o Senhor relata essa atitude, essa situação ali no céu, onde os anjos, os serafins, ficam ali declarando e declarando e declarando: santo, 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 santo é o Senhor de toda a terra. A terra está cheia da sua glória, e ficam declarando ali a santidade de Deus. Você acha que este Deus, ele vai sair do seu trono de santidade para habitar num templo sujo, num templo imundo, corrompido, num templo onde Satanás está morando? Onde Satanás está morando? Você acha que o Senhor Deus vai fazer essa obra? Por isso a Bíblia relata e diz que é necessário haver arrependimento, é necessário haver transformação, é necessário haver conversão para que o templo seja limpo. Sabe qual é ali, quais são os produtos de limpeza que são usados ali? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus limpa o templo. O sangue de Jesus purifica o templo. O sangue de Jesus bane. Ele bane o pecado. E nos torna dignos de Deus. Porque você só vai se encontrar com Deus se você for digno de Deus. Se você não for digno de Deus, Deus não vai se apresentar diante de você. Para você se tornar digno, você depende de Jesus Cristo. Você depende de Jesus trabalhando, agindo na sua vida. E Jesus só vai fazer isso se houver arrependimento. Arrependimento em você. Arrependimento da sua vida. Porque o Senhor Jesus disse, né, que depois do batismo nas águas, vem o batismo pelo Espírito Santo. Algumas pessoas falam assim, que algumas pessoas têm batismo antes do Espírito, antes do batismo nas águas. Eu até creio, se houver uma verdadeira conversão. Porque o batismo simboliza a conversão. É uma publicação, né? O batismo, você publica. No mundo espiritual, você publica, né, para as pessoas que estão ao seu redor, você é uma nova criatura. Mas a conversão, ela aconteceu antes do batismo. A mudança aconteceu antes do batismo. Primeiro a mudança, primeiro a conversão, depois o batismo. Tanto o batismo nas águas, como o batismo no Espírito Santo. Como o batismo no poder, né? E olha, olha o que Jesus falou, irmãos. Olha o que Jesus falou, e veja se você não necessita do Espírito Santo. E veja se não está faltando algo na sua vida quando ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é uma simples obra, a morada. É o Senhor operando e agindo através de você pelo poder dele. Pelo poder dele. Não é algo banal, irmãos. É algo que transcende a banalidade, muito pelo contrário, é algo muito profundo, de extrema profundidade. E quando há muita superficialidade, quando as pessoas não vivem o poder de Deus, significa que está faltando alimento, que está faltando combustível do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo em nós pressupõe poder de Deus em nós. Pressupõe poder de Deus em você, para que você possa se usar deste poder para derrotar o teu inimigo, para derrotar o teu inimigo, para destruir o teu inimigo, para destruir o teu inimigo. A Bíblia está repleta de versículos de Jesus Cristo a respeito do nosso inimigo. Um dos que mais me chama a atenção é quando o Senhor diz, ali no livro de 1 João, o Senhor fala assim, né? Que aqueles que estão em Cristo, que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. O diabo não toca. Ele não tem autoridade. Ele não pode tocar. Ele não pode tocar. E eu me lembro de diversos, já ouvi diversos testemunhos de ex-satanistas, pessoas envolvidas, né, com satanismo, que iam nos cemitérios, alguns para comer as vísceras dos cadáveres, para vilipendiar os cadáveres, para fazer coisas terríveis com os cadáveres. E nos testemunhos, esses ex-satanistas, eles diziam claramente que em determinados corpos, determinadas pessoas, determinados cadáveres, eles não podiam tocar. Eles não podiam tocar, porque era templo do Espírito Santo, porque era morada santa. Até na morte, até no dia derradeiro, até, né, depois da alma e do espírito já não estarem presentes mais, continua santificado, continua separado, continua ali, né, consagrado a Deus. Ele não pode tocar, nem no momento da sua morte. Nem no momento da sua morte. Você tem que compreender isso. Você tem que compreender a diferença daquele que é e daquele que não é. Você tem que compreender a diferença daquele que é cheio do Espírito Santo e daquele que acha que é cheio do Espírito Santo. Você tem que compreender a diferença daquele que vive Deus, está vivendo Deus, daquele que vive uma fantasia. Daquele que vive uma fantasia, às vezes na igreja, achando que está tudo bem, quando na verdade está faltando tudo. Está faltando tudo. Talvez não falte dinheiro, talvez não falte bens, mas está faltando tudo. 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 Se não tiver o Espírito de Deus, se não tiver ali o Senhor habitando, o Senhor falando, o Senhor ensinando, o Senhor dirigindo, está faltando tudo. Porque tudo você já perdeu. A sua vida você já perdeu. Só a misericórdia de Deus para você transformar essa situação. Para que você transforme essa situação. Para que você viva a Deus de forma verdadeira e não da forma como muitas pessoas acham que está correto e não está. E não está. Nós necessitamos do poder de Deus. Você precisa do poder de Deus. Você não pode viver acuado. Você não pode viver uma vida, né, à mercê do seu inimigo. Você tem que viver uma vida à mercê do poder de Deus, à mercê do Espírito Santo de Deus. Você tem que ser uma pessoa conquistadora, conquistadora em todos os sentidos, conquistadora no sentido ministerial, conquistadora no sentido material. Se você não avança no sentido ministerial, está faltando algo para você, porque Deus tem coisas grandes a executar através da sua vida. E eu vou dizer para você, eu vou ler o versículo que nós acabamos de ler aqui de forma completa, onde o Senhor diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O que significa ser testemunha de Jesus, irmãos? O que significa ser testemunha de Jesus? Significa viver as coisas de Jesus lá, vivenciar, ver as coisas de Jesus, testemunhar o poder de Jesus, testemunhar as coisas de Jesus. Em todos os lugares que você vai ver ali as coisas de Jesus acontecendo, você vai ser testemunha viva do poder e da operação de Jesus, você vai ser testemunha viva da presença de Jesus, você vai ser testemunha do Senhor. Para poder dizer, o Senhor estava lá, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, você vai ser este que você vai testemunhar as grandes obras do Senhor através do poder do Espírito Santo. Através do poder do Espírito Santo. E você tem que ser essa testemunha. Se não, irmãos, está errado. Ouça esta palavra. Eu quero que você discerna o que está certo e o que está errado. Porque, eu volto a dizer para você, uma vida cristã superficial não significa nada. Você tem que viver a vida cristã que está na Bíblia. Você tem que viver aquilo que Jesus escreveu. Se não estiver vivendo aquilo que Jesus escreveu, está errado. Existe algo errado. Precisa mudar algo na sua vida. Você precisa mudar atitudes. Você precisa mudar pensamentos. Você precisa mudar, né, tudo para que você consiga atingir aquilo que Deus deseja para a sua vida, meu amado e minha amada. Não viva a superficialidade, porque a igreja cristã hoje está cheia de superficialidade. E as pessoas estão deixando isso acontecer, os pastores estão deixando isso acontecer, os pastores estão colocando fogo nisso, entendendo que tanto faz, né? Basta a igreja estar cheia, basta os cofres estarem cheios, basta nós termos dinheiro para fazermos programas aqui, programas ali, para fazermos isso, fazermos aquilo outro, é isso que importa, é hoje que está, isso que está, está importando hoje para os pastores. Está errado, irmãos. Está errado. Essa igreja não vai chegar a lugar nenhum. A igreja que age e pensa assim não vai chegar a lugar nenhum. A igreja que vai se encontrar com Cristo no dia derradeiro, que não vai ser recusada por Ele, quando nós batermos a porta do Senhor, Ele vai abrir a porta e nos chamar, e não vai rejeitar aqueles que estão lá dizendo: não vos conheço. A verdadeira igreja é a igreja que santifica, é a igreja que busca, é a igreja que ora, é a igreja que tem dons espirituais. Esta é a verdadeira igreja de Cristo, a igreja idealizada por Ele, a igreja planejada por Ele, a igreja que Ele deseja ver, é a igreja que Ele deseja habitar, é a igreja que Ele quer para viver com Ele eternamente. Se estiver faltando algo, eu ponho em dúvida a tua salvação. Eu ponho em dúvida. Eu não sou juiz, muito pelo contrário, eu serei julgado pelas minhas palavras e pelas minhas atitudes. Mas você não pode deixar de se autoanalisar. Conforme diz o Senhor Jesus, examine-se o homem a si mesmo. Você deve se analisar. Você deve entender aquilo que Deus quer para a sua vida. Entender aquilo que Deus quer para você, para que você tenha convicções, convicções daquilo que é a nossa vida neste mundo. Esses dias eu vi uma coisa assim muito triste. Uma pessoa me ligou assim, relatando que seu filho estava doente. Vocês não conhecem essa pessoa, posso falar. E é muito triste, porque a pessoa estava desesperada. Estava desesperada. E parece que não tinha Deus. Nós não podemos nos desesperar, nós temos que, na situação mais difícil da nossa vida, confiarmos mais ainda no Senhor. Nos entristecermos, é óbvio, porque faz parte do nosso sentimento. Mas nós não podemos nos desesperar. Porque Jesus, certa vez, viu os seus discípulos desesperados. E chamou os seus discípulos de homens de pequena fé. Quando estavam ali no barco, no meio da tempestade, eles se desesperaram. Jesus estava lá. Jesus estava no barco. E Jesus está no teu barco, se você deixar ele dentro do barco. Né? Jesus estava no barco, os discípulos se desesperaram, chamaram Jesus e falou: Senhor, nós vamos morrer, Senhor, nós vamos morrer. E Jesus repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e falou assim: homens de pequena fé, por que duvidaste? Quantas vezes as pessoas se desesperam nas suas lutas muito difíceis, lógico, muito difíceis, mas isso não vai gerar a tua bênção, irmãos, isso só vai gerar prolongamento, prolongamento daquilo que é ruim na sua vida. O desespero, irmãos, vai gerar sofrimento abundante e não vai gerar o poder de Deus sobre você. O desespero, irmãos amados, não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, o desespero vai trazer sobre você coisas ruins. Você tem que viver a fé que você tanto diz que tem. Acreditar que Deus existe, a Bíblia diz que até o diabo crê. tua fé tem que transcender a crença da existência. A tua fé tem que dizer que Ele está ao teu lado, que Ele habita em você e que Ele cuida de você, e que Ele estará sempre fazendo o melhor para você. Esta é a tua fé. É isso que você tem que dizer. É isso que a tua fé tem que dizer. E não, nos momentos de desespero, você mostrar que a tua fé não existe. Mostrar que a tua fé, ela é muito pequena, né? Talvez menor do que um grão de mostarda, porque a Bíblia diz, Jesus falou que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos para o monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. A fé talvez da pessoa seja menor que um grão de mostarda, que não leva a lugar nenhum. Um grão de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete. Para você ver quão é difícil a igreja, para você ver quão difícil é o povo de Deus, para você ver quantas verdades ocultas estão nas vidas das pessoas e as pessoas não estão se apercebendo. E eu quero que você se aperceba do teu verdadeiro estágio espiritual, não para que você se entristeça, mas que você conquiste, para que você conquiste a promessa, para que você viva a promessa, para que você alcance a promessa e viva aquilo que Deus quer que você viva neste mundo. Deus quer te usar até os confins da terra com poder, para que Ele possa ser glorificado através da tua vida, para que Ele possa ser glorificado através da tua vida. É isso que Deus deseja, é isso que Deus quer. E eu vou dizer para você, nós nesse mundo vivemos muitas tribulações, irmãos. Não é porque o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida que nós não vamos ter que lutar. A diferença é que a nossa luta, ela é uma luta para a vitória. Todos nesse mundo têm que lutar, quem está em Cristo e quem não está em Cristo. A diferença é que quem tem o Espírito Santo de Deus é direcionado pelo Senhor, é conduzido por Deus, é levado por Deus para alcançar a vitória, sempre. E você não vai ter que deixar de lutar. A luta não deixará de vir. O Senhor não vai fazer acepção de pessoas em relação a você. O Senhor disse que te capacitaria, que te enviaria o Espírito Santo, que você viveria o poder dele. É para você viver aqui neste mundo de forma diferente. É para você vencer o teu inimigo, não para você se sujeitar ao teu inimigo. Porque as pessoas se sujeitam ao inimigo. E aí ele controla a vida. Deus não quer isso. Deus quer que você se use do poder dele para você derrotar o teu inimigo durante as suas lutas e as suas batalhas. Se eu for olhar a minha vida, vou falar de mim. Se eu for olhar a minha vida, irmãos, os irmãos nem imaginam os tamanhos das minhas lutas. Os irmãos nem imaginam a quantidade de lutas. Eu tenho 52 anos de idade. Os irmãos não conseguem imaginar, não tem a mínima ideia do tamanho das lutas que eu já vivi durante esses 52 anos de idade. Os irmãos não têm nem ideia. São inúmeras, incontáveis. Incontáveis as lutas. Incontáveis. Mas, conforme disse Josué, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos conduzido, nos levado e nos dado a vitória em todas elas. Em todas elas. E eu olho para frente assim e vejo mais lutas. Eu olho para frente e vejo muitas outras lutas. E ao mesmo tempo eu olho para essas lutas, pedindo a misericórdia e o poder de Deus, acreditando que o Senhor vai me levar até o final delas, né? Conforme, para no final nós podemos dizer assim: combati o bom combate, guardei a fé e alcancei a vitória, né? É assim que tem que ser a sua vida, uma vida de poder, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque está prometido, irmãos. É uma promessa do Filho de Deus. Aliás, uma promessa de Deus e do Filho de Deus. Promessa dupla. Promessa dupla. Um já bastaria, né? Imagina os dois falando, né? Irmãos, é muito grande para você não viver. É muito grande para você não viver. É algo que, volto a dizer para você, se não fizer parte desta igreja aqui, não tem sentido nós estarmos aqui. Não tem sentido. E você é a pessoa escolhida por Deus para que você possa hoje ser tratada nesta área. Eu não sei aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando a você. Eu sei que o Espírito Santo de Deus se move neste lugar desde o início desta reunião. E eu sei, irmãos amados, que Deus te revela. Que Deus te revela. Eu não sei se você precisa limpar o seu templo. Se você precisa limpar o templo. O templo está limpo aqui, irmãos. Eu não sei se você precisa limpar o seu templo, né? Eu não sei se você precisa mudar as suas atitudes, orar mais, buscar mais, desejar mais. Eu não sei se você necessita ler mais a Bíblia. Eu não sei aquilo que é necessário para que você conquiste hoje o poder de Deus. Hoje é para hoje, irmãos. Você não precisa esperar amanhã, é para hoje. Você não precisa, sabe, aguardar 100 anos. Você não precisa aguardar a volta de Cristo. Na volta de Cristo, essa promessa já terá sido invalidada. É para hoje. Essa promessa é para a tua vida hoje. E é isso que Deus quer fazer hoje. Quer derramar do seu Espírito Santo como em Pentecostes. Como no dia de Pentecostes. Como no dia daquele derramar maravilhoso, onde diversas pessoas foram ali submetidas ao poder do Espírito Santo e receberam o dom de Deus, a promessa de Deus. Eu vou ler de novo para você antes de nós orarmos. A promessa de Deus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. E profetizarão. É isso que Deus quer fazer hoje. Como no dia de Pentecostes. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. E se você deseja receber do poder de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus, vem aqui à frente para que você seja ministrado e que Deus possa se manifestar a você. Em nome de Jesus. Aleluia.